Muito bem, a pauta é o trabalho da infraestrutura, secretário Silvano Brito, Marília Scioli, arquiteta, Libne Angelim, engenheiro. Temos vários temas. O Luiz Castro deve falar também pelo DR, que é o coordenador, que tem essa pauta da obra do governo do Estado na duplicação do acesso de quem, no acesso de Afogados da Engazeira. E isso também vai tomar parte do nosso debate. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 996-58-0554, www.radiopajeú.com.br. O senhor estava falando comigo de uma demanda que surgiu aqui no programa, que é aquela questão da ligação da Diomedes Gomes com o bairro Sobreira, ali pertinho tem uma senhora que estava reclamando do acúmulo de lama, e pega a parte por trás ali de um mercado que o Tadeu Tavares tem. O que a prefeitura fez lá? Bom dia, secretário. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte Sabaiú. Companheiro de trabalho, Libre. Marília, Tito, Michele. Olha, Nil. Logo em seguida, eu fui até a rua Alfredo Nunes, Antônio Nunes, né?
Ali é Euclides Nunes?
Euclides Torres Nunes.
Isso.
Então, houve uma depressão por causa das chuvas, as galerias afundaram e houve um afundamento do asfalto. Nós retiramos toda a parte que ocorreu o afundamento, que na verdade esse afundamento gerou, como é que chama, um borrachudo, retiramos em torno de 80 metros, inclusive com acesso para o supermercado Tadeu, na parte dos fundos. Arrancamos o que não prestava, fizemos recapeamento e o Tadeu nos procurou para fazer uma parceria, para que nós possamos pavimentar aquela área que fica por trás, que é uma área de descarga de caminhões pesados, por trás do supermercado. Mandei fazer o levantamento do topógrafo, entregar ao prefeito. O prefeito vai convocar o Tadeu e fazer os acertos da programação de asfalto. Mas a Euclides Torres Nunes está pronta.
Uhum. Muito bem. Quais são as outras frentes de trabalho da secretaria hoje, as principais ações da secretaria?
Paralela à rua que nós acabamos de fazer, tem a Cício Cruz, que é aquela rua, aquela nova avenida que nós estamos abrindo, que desce lá do Colégio Normal, e vamos colocar as tubulações no canal, onde passa aquela água das chuvas, para fazer interligação com a Euclides Torres. A Euclides Torres, a Cício Cruz, nós estamos fazendo um trabalho de correção das depressões do calçamento para amanhã iniciarmos o asfalto.
Uhum. Muito bem. Vamos falar logo dessa questão que tem da semana passada para cá, acho que o assunto mais polêmico. Eu estou aqui com o Libne, estou com a Marília, estou com o Luiz Castro, vai participar também. Na verdade, essa obra é do Estado, né? A Prefeitura está fazendo acompanhamento, tem contrapartida, mas a obra, a titularidade da obra é do Governo do Estado. A assinatura da ordem de serviço foi em 2015, essa história toda, que é a cor do acesso. Tem duas linhas de questionamento que a gente recebeu recentemente, que pautaram a imprensa. Uma, essa questão do Rubinho, que foi candidato a vereador, o Rubinho da Ponte, como é conhecido, que está dizendo que tem uma firma lá, e do jeito que a obra está, ele não vai conseguir entrar nem sair com os caminhões dele. Isso foi um ponto, ele veio aqui semana passada, já procurou muita gente, eu vi gente. Eu fui procurado pelo Rubinho e ouvi gente que o Rubinho procurou, que me procurou para dizer que o Rubinho tinha procurado, mais ou menos assim. Então ele está para todo lado questionando isso. E outra questão que surgiu foi da questão dos retornos, né? De novo, essa pauta, a gente até já falou sobre isso, ali na área do Hospital Regional Emília Câmara e do Cemitério Parque da Saudade. Né? Eu queria ouvir o secretário primeiro, depois vou ouvir o Libne, que é engenheiro e também tem acompanhado, para dizer o que o DR tem dito e o que a prefeitura fala sobre isso. Secretário.
Olha, Nil, eu fui até a casa de Rubinho, procurei o Rubinho, conversei com ele, disse que estava indo em nome do prefeito para saber o que é que estava ocorrendo. Conversei com ele, inclusive ele disse, vou gravar e fica à vontade, pode gravar o que você quiser gravar, porque nós fomos para que possamos fazer um entendimento. Após conversar com o Rubinho, voltei, comuniquei ao prefeito, e ele disse, tomar as providências, convocamos o doutor Paulo Guzmão, que é o proprietário da empresa, que está executando o serviço, e o doutor Paulo ficou de chegar ontem à tarde, não chegou, estávamos aguardando ele até às 5 horas. Inclusive, ontem à tarde, o Rubinho ligou para mim, Eu disse, ele tenha calma, nós respeitamos tudo que o Rubinho pediu, não mexemos, a obra não pode parar, a obra continua, nós estamos fazendo a parte acima e a parte abaixo, inclusive colocando os meio fio e já fazendo as calçadas. E então, ele me ligou ontem à tarde, eu disse, Rubinho, eu estou aqui aguardando o proprietário da firma para que nós possamos ter um entendimento, inclusive você vai ser chamado. Eu sei que ele está muito preocupado, porque existe um desnível muito grande. Nós temos as fotos, o que é, como era antes e como é hoje. Então, nós temos que, através do entendimento, nós possamos resolver o problema de Rubinho. Porque, na verdade, na avenida, é o único problema que existe é isso. Não tem outro problema.
As outras situações foram...
Não, inclusive
nós teve alguma outra demanda parecida?
Não, nenhuma. Uhum. Tem outra demanda, não. As demandas que apareceram foram coisas simples, que automaticamente foram resolvidas. Inclusive, há poucos instantes eu estava lá com o engenheiro Libre, com o engenheiro da empresa, observando a calçada, e não tocamos na área que está, deixamos sem mexer nesta área, para que possamos chegar lá conjuntamente com a prefeitura e o proprietário da obra para resolver. Eu sei que ele está preocupado, porque está vendo a obra lá, mas vai ser resolvido, porque até aquilo ali é uma obra local, é a via local, não é... Não se trata da duplicação, sabe? É uma via local. Uhum. E a boa vontade existe, nós esperamos que ele tenha paciência, agora não vamos mexer na área que está interditada até que seja resolvido.
É, inclusive um filho do Rubinho mandou aqui fotos, né? Mandou imagens de como era antes, de como está agora a questão do nível.
Nós temos todas elas aqui. Uhum. Inclusive quando não existia nenhum galpão dele, o terreno da maneira que era, né? Nós temos tudo isso. Você vai observar a topografia, desde o ciclo, se começando lá do cemitério até chegar ali em frente no trevo do Pajeú, nós temos as fotos e tudo. Uhum. E está lá no computador. É só clicar lá e você vê. Não tem armazém, só tem os terrenos. Hoje, você vê uma coisa, eu vou lhe mostrar aqui, e hoje é outra coisa, completamente diferente. Mas nós vamos, através do entendimento, começar a resolver. Agora, ele não pode se precipitar, porque ali é uma via que está aberta para o hospital, né? O fluxo de carro ali é muito grande ainda, apesar da interdição que existe lá na frente, mas vai ficar funcionando. Não pode interditar, porque se interditar aí, nós vamos resolver diretamente com a justiça, porque não tem outra maneira. Uhum. Porque nós paramos exatamente onde ele pediu. Estamos resolvendo e tomando as providências.
Libini, como é que está o estágio? Eu não fui lá recentemente. Eu queria... A prefeitura está acompanhando, volta a dizer que... E aí tem a obrigação de dizer que essa obra é do Estado, mas a prefeitura tem monitorado, acompanhado como obra executada no município. Como é que está o estágio da obra atualmente e que avaliação na condição de engenheiro? Porque tem muita coisa, é verdade, que se diz, né? E uma coisa é o leigo falar, outra coisa é quem estudou para isso, quem tem a ciência para falar sobre isso. Como é que a secretaria está avaliando o aspecto da execução da engenharia da obra? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, Colégio de Trabalho, secretário Bombim, arquiteta Marília, Tito e Michele. Assim, a gente se encontra num estágio melhor, vamos dizer assim, melhor do que a gente previa. A obra, ela, terraplenagem está totalmente concluída, né? Já executamos uma parte da imprimação, que é o tratamento prévio ao asfalto, a pavimentação asfáltica, e o assentamento de meio fio. Já estamos na reta final, iniciamos há pouco tempo o passeio público, né, a calçada, e assim, ela se encontra no estágio ideal, adequado. Apesar de termos, né, por ser uma obra grande, uma obra muito grande para o município de Afogados da Engazeira, é normal, é de praxe a gente encontrar determinados assim, problemas, né, que a gente vai tentando desenvolver, que a gente vai tentando desenrolar eles ao longo da obra.
Uhum. Circulou na imprensa duas imagens, inclusive está sendo... acho que é o próprio Rubinho que também está circulando com essas imagens, e isso me chegou, essa história de que o projeto cria aí uma dificuldade para acesso ao hospital regional e cemitério. E aí tem um projeto original sendo divulgado, e uma espécie de projeto alternativo que faria com que houvesse mais retornos próximo ao regional e também para acessar o cemitério Parque da Saudade. O que, que a prefeitura diz no que cabe a ela sobre esse projeto? Tem erro, tem problema que pode ser revisto depois?
Olha, Júnior, é o seguinte, a gente, com base na solicitação ao hospital de ser um órgão de alto interesse, né, para o Hospital Regional Emília Câmara, a gente vai procurar algo, junto ao governo do Estado, a Secretaria de Planejamento, ver o que é que posso fazer em relação ao retorno do hospital. Mas Afogados é uma cidade que está crescendo. E esse projeto ele foi feito por uma empresa especializada, uhum, em engenharia de tráfego. E, como você pode ver nas cidades grandes, e Afogados está crescendo, está acompanhando esse desenvolvimento, a gente não pode ter retorno em todos os equipamentos públicos. A gente não pode ter retorno no Detran, não pode ter retorno hospital, cemitério, porque isso acaba criando um gargalo, acaba criando um engarrafamento. Se você for ver, por exemplo, em Recife não tem esses retornos em todo, porque se tiver, já piora ainda mais o engarrafamento. Então, Afogados está crescendo, entendeu? A gente não tem, hoje a gente não tem condições de ter retornos em todos os equipamentos públicos, e a tendência é exatamente essa. É a gente... A empresa fez o projeto com os retornos devidos, priorizou o hospital, é tanto que a gente da prefeitura, a equipe da prefeitura, está tentando converter uma nova solução para esse retorno do hospital. Mas o que eu queria deixar claro é isso: a gente não pode simplesmente, até por ser uma obra do Estado, a gente não pode fazer retorno em todos os locais que a população pede. A gente gostaria muito, mas é uma engenharia de tráfego que tem que ser obedecida.
O que você está me dizendo é que se fizesse, por exemplo, como algumas pessoas têm sugerido, inclusive com imagens que estão circulando, isso, ao invés de facilitar, criaria um novo gargalo nesse...
Exatamente. Considerando os outros equipamentos públicos, né? Para essa questão específica do hospital, a gente vai tentar rever, junto ao órgão responsável, ao DR, para elaborar um novo retorno para ali, porque a gente entende que, por ser hospital regional, necessita realmente de uma atenção especial. Mas a gente não pode, em relação aos outros retornos que foram pedidos, que houve demanda, a gente não pode obedecer isso, infelizmente. É a tendência que a engenharia de tráfego cria, que o projeto foi elaborado assim.
A parte de arquitetura tem alguma relação com isso, Marília? Bom dia. Eu pergunto se... por exemplo, na elaboração do projeto, é o arquiteto que considera esses cálculos, é o engenheiro? Como é que funciona? Porque geralmente a gente também faz confusão com isso, né? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Prazer, Nil, bom dia a todos aqui, os companheiros de trabalho, bom, o secretário Silvano, o engenheiro Libne, a equipe aqui da rádio, Nil Júnior, Tito, Michele e todos os ouvintes da rádio Pajeú. Nil, na verdade, é um trabalho específico, nesse caso, de estradas, né, tem a engenharia de tráfego, que são profissionais especializados nisso. Mas não impede que nós, arquitetos e engenheiros civis, também podemos fazer as observações, assim como a população, né, sempre tem um entendimento. Mas na parte técnica mesmo, esses cálculos são feitos pelo engenheiro de tráfego. Inclusive, essa questão dos retornos dos equipamentos. É importante a gente perceber que com essa obra da duplicação, a via ela passa a ter outra função. A gente tem que esquecer aquela via única de pé que a gente parava em qualquer lugar. Ela vai passar a ser uma via arterial de velocidade, onde é até perigoso o acidente, a gente ter diversos retornos. A distância para um automóvel é pequena, porque chega a ser 1 km e pouco do ponto inicial até lá o final, onde o carro ele faz isso com tranquilidade. Os raios para esse retorno eles têm que ser bem calculados, porque a gente tem que imaginar que tem ônibus, caminhão, que vai fazer esse giro, e isso, se não for bem dimensionado, então pode causar acidentes. E considerar essa intervenção numa via já consolidada, onde a gente tem essas diversas situações, né, de desnível, por exemplo, a gente tem um lado, a margem de, direita mais alta, a esquerda mais baixa. E isso foi feito muitas adaptações para poder se ter o projeto ideal para a situação consolidada, uhum. Não intervenção na área nova, já existia vários problemas de drenagem, já existiam várias construções irregulares. Então, isso é uma adaptação que a gente está vendo pontualmente esses aspectos, como foi o de Rubinho, né? No caso, que da casa ao lado, ela estava muito baixa, a da lateral já estava muito alta, a gente viu depois que tinha sido um aterro, que não existia construção no momento. Então, assim, são muitos pontos que a gente tem tentado, junto, né, com a população, chegar a um entendimento.
Bom, eu estou, inclusive, agora com o engenheiro do DR, doutor Luiz Castro, que conversa conosco. A gente está falando aqui dessa obra, doutor Luiz, do acesso, da duplicação do acesso para Afogados da Engazeira. Estou aqui com a equipe da Secretaria de Infraestrutura e o senhor, obviamente, deve estar sendo comunicado também das eventuais intercorrências que estão surgindo na obra, ou de um proprietário que diz que o nível está um pouco mais alto, ou da questão ligada aos retornos. Como é que o DR está avaliando cada caso que tem surgido nessa obra, que é uma obra importante para melhorar, inclusive, a fluidez do trânsito em Afogados? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nilvino. Bom dia a você e ao pessoal da Rádio Ouvinte aí da Afogada da Engazeira. Eu não estou bem assim a parte que está se ocorrendo, mas o projeto, o que a gente está fazendo no acesso é conforme exatamente o projeto indicado. E a única coisa que deveria estar assim, talvez que eu sei que o pessoal veio reclamar, era o acesso do hospital. Mas a gente teve com a diretora e ela disse que não tinha nada a ver com o acesso. Era uma questão interna do hospital, só para ela prender as ambulâncias para que elas não saíssem, entendeu? Aí a gente sugeriu até que fizesse uma frente ao portão do hospital, mas ela disse que não tinha problema nenhum, o acesso estava tranquilo. Era só uma questão de a gente prender as ambulâncias para elas não ir embora. Ela vai botar uma corrente ou um portão. É a única coisa que tem. Mas o acesso, ele tem 6 metros de largura, nas duas pistas, é uma tangente, tá certo? E dá exatamente ultrapassagem para dois carros, normalmente, porque, Nil Júnior e ouvintes da rádio, toda a rodovia circunvizinha do DR aí, todas elas, faixas de rolamento, são 6 metros. E a velocidade diretriz delas é 80 quilômetros. Aí são 40 quilômetros, é uma área urbana, e dá muito bem uma ultrapassagem dessa daí com essa velocidade diretriz, que a gente está no projeto dela, viu? É a única coisa que eu tenho a dizer a você a respeito de algumas indagações que foram feitas a respeito da obra.
Quanto ao cronograma, está sendo cumprido dentro do que o DR estava esperando?
Rigorosamente dentro do que o DR estava esperando. Às vezes você está em uma chuva, né? Às vezes você tem um aditivo para fazer ou coisa parecida, em conformidade com a obra, mas ela está atendendo exatamente o cronograma e está tudo dentro do espaço determinado pelo cronograma executado pela consultoria.
Muito bem. Eu quero agradecer ao Luiz Castro, falando o que cabe ao DR na execução dessa obra de acesso, de duplicação de acesso a Afogados. Obrigado, doutor Luiz Castro.
Muito obrigado a você, Nilvino. Qualquer coisa, estou à disposição.
Muito bem. Vamos aqui para as participações dos nossos ouvintes. Diga lá você do Zap.
Bom dia, Nil Júnior e todos presentes. Eu sou Mônica da Manuel Francisco. Nil, gostaria de saber aí, de doutor Silvano e dos demais, se a Manuel Francisco também vai ser beneficiada com a duplicação. Obrigada e tenha um bom dia.
Rua Manuel Francisco. Rua Manuel Francisco. Qual é o bairro da Rua Manuel Francisco? Padre Pedro Pereira. Deve ser uma transversal ali, né? Então ela é beneficiada indiretamente. Tem a via principal
Inclusive, Nil, nós já pavimentamos 3 ruas, exatamente da parte do Planalto, todas as transversais que foram feitas da pista está sendo duplicada para as pistas locais, serão pavimentadas.
Só para complementar aqui a resposta do secretário Silvano, a gente tem que ter a contrapartida para concluir o projeto. E a contrapartida da prefeitura é de 5% em relação ao valor global da obra. E nessa contrapartida, a gente tem, como é na reta final, no final da obra, o prefeito ainda tem tempo suficiente para escolher, né? Provavelmente deve priorizar as vias locais e algumas transversais para encaixar dentro dessa contrapartida da prefeitura municipal.
Entendi. A amiga está dizendo, quem é que está falando? Nil, bom dia a todos. Ainda não foi feito nada em relação aos problemas da minha rua sobre saneamento. Você lembra que eu fui pessoalmente na rádio, conversei com o Silvano na sua presença, prometeu iniciar os serviços em até 60 dias, sem contar quando foram desobstruir as caixas de tubulação da MAF, colocaram um pedaço de madeira para tampar. Isso é no São Brás, rua Inocêncio Nobelino, está dizendo aqui ao ouvinte. Tem gente no telefone? Alô, do telefone?
Alô, Nijane, bom dia.
Dijânio. Jânio.
Jânio, eu gostaria de saber de Silvano, a quem disse direito, quando iniciar a obra da Rio Branco, e se já tem algum projeto aí sendo elaborado para essa saída de para Tabira, que será duplicada após o término dessa que está em obra.
Ok, Libne.
Obrigado. Assim, tanto a de Carnaíba, já existem os três projetos, né? Tabira, Carnaíba e Guaraci. Só que somente Carnaíba e Tabira foi licitado, né? A gente espera que, de acordo com a disponibilidade dos recursos, a de Tabira seja iniciada logo após a conclusão da de Carnaíba. É o que a gente espera que está no cronograma da obra. Em relação a...
Rio Branco, início da obra, previsão.
A Rio Branco, né, são duas licitações, que são as três praças e o canteiro central. E, inicialmente, está prevista agora para o dia 19 de agosto a licitação das três praças, da requalificação das três praças, que a arquiteta Marília pode falar melhor ainda.
Marília?
Na verdade, foram feitas duas licitações, uma que engloba o projeto, né, da revitalização dos canteiros centrais e outra da construção das três praças. Um edital ele já foi publicado, já está circulando, tudo indica que a licitação vai ocorrer no dia 19, como consta no edital, né, de acordo com o edital. Aí tem que acompanhar. E a segunda licitação ainda esse mês, o edital, a previsão é que seja publicado ainda esse mês.
Secretário, esse caso aqui da Inocêncio Nobelino é a rua do Alex Mecânico, lembra dele que ele veio aqui?
Lembro.
Que é ali por trás da igreja do São Brás.
Ainda ontem estive lá, meu. É a rua que mora até uma funcionária nossa, a filha do Gena, porque após as chuvas, estragou muito. Existe uma certa declividade na rua e a máquina, a patrão nossa, o sensor foi que queimou e eu mandei buscar, tive que comprar em São Paulo. Eu acredito que está chegando hoje e após que chegando essa peça, a partir de certeza amanhã, mais tarde na segunda-feira, nós reiniciaremos o trabalho de regularização da rua.
Aqui o policial militar, isso é o policial militar que conversa geralmente conosco. O Messias, né, ele está dizendo que a questão de retorno é complexa, né? Ele está falando, estão falando de engenharia de tráfego, mas eu pergunto, diz ele, como é que uma viatura da PM ou dos bombeiros, por exemplo, poderá chegar rápido caso esteja no sentido Carnaíba, estiver ali próximo à escola Francisca Lira? Ele diz, me refiro, se a ocorrência estiver ocorrendo, se a ocorrência for ao lado da igreja, por exemplo, porque se assim for, a viatura vai ter que ir até o hospital para voltar ao local. Não sei se o Libre entendeu e o que poderia dizer aí para o Messias.
É ratificar o que eu disse anteriormente, né? O projeto foi feito, é uma PE, e esse projeto foi elaborado, já houve uma segunda versão, ele passou aí meses, praticamente um ano, para ser elaborado, e aí a empresa é especializada, né? Ela não faz um projeto sem um estudo prévio da população, da via que está lá consolidada. Então, assim, é a questão de retorno que eu já falei anteriormente. A gente não pode ter vários retornos, infelizmente. Se você for para uma cidade grande, é normal, às vezes, você andar 2, 3 quilômetros. Não é o que a gente gostaria. Mas a gente não pode ter... Vou ratificar o que eu disse anteriormente. A gente não pode ter vários retornos pela questão do gargalo que se pode criar em relação ao engarrafamento, ao tráfego de veículos, né?
Rodrigo, até porque a avenida, saindo do Pajeú em direção ao hospital, é um percurso no máximo de 600 metros. Então, 600 metros numa via daquela, em 5 minutos você vai e volta. Não gasta 5 minutos, não.
Não.
Vai ir lá e retornar.
Queria saber se já tem projeto para atravessar Dom José da Silva no Sobreiro. É uma rua muito movimentada. Essa rua é uma rua que dá acesso à nova creche. Está perguntando aqui ao ouvinte.
Tenho, inclusive está na relação, a rua Dom José está na relação. Estamos aguardando apenas a visita do prefeito no local e a autorização para iniciarmos pavimentação.
Rosa Cristina quer saber se tem previsão para ir lá na rua, onde, numa rua no São Brás, tem um poste no meio da rua, diz que essa rua é problemática.
No São Brás?
No São Brás.
Essa rua que tem um poste no meio da rua, a empresa que está fazendo a mudança da rede 69, vindo de Caraíba, até ali a subestação, ela já fez até a escavação, Nil. Está apenas faltando colocar os postes. Mas a escavação, exatamente dentro desse trecho do São Brás, são quatro postes que ficam ali, já foi feita a escavação. E o resto dos postes, inclusive até o IFPE, já foram colocados. Falta faltando para três ou quatro postes.
Eu vou para o telefone. Alô do telefone. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, Arthur Santana.
Diga, Arthur.
É, a respeito aí dessa rua dos postes aí, no meio da rua aí, eu queria saber de Bombinha, que ele prometeu tirar a pedra que tem lá no meio dessa rua e até agora nada. E aí, Bombinha? Vamos tirar ou não vamos tirar aquela pedra que está provocando acidente lá? Um abraço.
Não, a pedra, a única pedra que eu conheci, que eu fui no local, no alto do São Brás, que tem apenas duas casas na frente. Eu fui com o pessoal, inclusive, que trabalha com pedra, que é o Zé Machotó. A pedra é fixa, não tem problema dela cair, sair do local, não. Que é em cima do serrote. Agora, no momento, por enquanto, não.
Diz que ali tem que implodir a pedra, é complicado?
Não existe. Porque já tem três casas na frente, viu? Ali tem que ser no pichote. Você vai batendo, vai abrindo as fendas, vai botando, depois fazendo, botando fogo, aí bota água e vai batendo o pichote. Nós tiramos uma grana na rua Pajaú, ali no bairro Costa, que ela tinha 4 metros no meio da avenida e 1,5 metro de altura. Nós tiramos um pichote. Agora lá, por enquanto, a avenida não está aberta, são três casas apenas na frente, e não tem perigo de haver rolamento de pedra, não, que ela está fixa.
Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais questões para a equipe da infraestrutura que gentilmente nos atende no debate de hoje. O debate das 10. Segundo bloco aqui do nosso debate com a equipe da infraestrutura, Silvano Brito, Marília Scioli, Libne Angelim, que estão conosco aqui. Marília, a gente estava conversando, o seu trabalho aí tem tido como um dos, eu diria, legados mesmo, dos principais legados, essa rediscussão da política de ocupação de áreas, de loteamentos em Afogados. E me parece que tem uma novidade em relação à reunião que está se desenhando para tratar, mais uma vez, desse tema, que o Ministério Público está puxando esse debate, né?
Exatamente, Nil. Na verdade, essa próxima reunião, que ficou pré-marcada, né, com a doutora Fabiana, para agora esse mês de agosto, início, porque em julho ela estava de recesso, é para a apresentação de um relatório técnico, né, um diagnóstico da situação, dos loteamentos, as tipologias de cada caso, e separar os casos já consolidados, porque, assim, por um não entendimento, uma questão nova, todos os loteamentos que estão irregulares, e são todos, porque mesmo os que já estavam aprovados, essa questão histórica que já comentamos muitas vezes, nunca foi feita a infraestrutura básica. Então, a gente tem loteamentos de mais de 20, 30 anos que ainda não estão totalmente adensados e não tem meio fio, não tem água. E isso agora ficou aquela discussão. É obrigação do loteador, o município vai arcar com essa situação, os moradores, já que todo já está todo vendido, o que é que a gente vai fazer e tal. Então, um relatório técnico primeiro para separar esses casos, como voltar a emissão, né, dos ITBIs e das emissão de escrituras públicas nos casos consolidados, mas prevendo, né, uma série de compromissos entre as partes, que aí vão ser discutidos para cada tipo, os loteadores, os moradores e a prefeitura municipal, né, de Afogados, que vai também entrar aí firme nessa regularização, né? Então, o que, que a gente vem fazendo? Esse relatório técnico, a identificação das áreas de risco, de APP, como é que está a situação de ocupação dessas áreas, o que é que pode ser ou não removido. E se não for já uma situação consolidada, como é que a gente pode fazer para conviver melhor com essa situação, né? De uma forma mais sustentável, porque a gente tem que pensar, né? A cidade ela é cortada pelo rio Pajeú, tem outros rios, né, e riachos que cortam as cidades. Uns já foram aterrados e construídos, outros ainda estão a ponto de ser salvos. Mas assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar em termos de drenagem, de saneamento? Pensar isso de uma forma mais global. Então, é um trabalho que é mais demorado, mas a gente está querendo trazer uma amplitude maior, né? Uhum. Inclusive, mostrar isso para a população, esse diagnóstico, e convidar assim, para ser parceira mesmo nessa nova mudança de pensamento da cidade, né? Eu brinco que muitas vezes as pessoas dizem, ah, é muita burocracia, arquiteta que trava, arquiteta que trava, arquiteta que trava. Aí eu fico, meu Deus.
Personalizado.
Exato, né? não é assim, é uma legislação, né? Que ela foi pré-definida muito antes de a gente vir morar da implantação. A primeira lei, ela é de 79, né?
Uhum.
O plano diretor aqui municipal é de 2008, já inclusive vai completar os 10 anos e vai ter que sofrer essa revisão. É justamente essa revisão que a gente quer chamar a população para participar, para construir junto, né? Então, e mostrando por quê, né? Essas regras existem e por quê. É um pensamento coletivo, a gente tem que começar a pensar dessa forma, porque partindo assim para a individualidade, o meu lote, eu não posso, a minha escritura, a gente não tem um entendimento do todo, certo? Aí, inclusive, foi sancionada agora uma lei em julho do mês passado, né, pelo Michel Temer, que ele trata também da regularização fundiária, traz algumas mudanças, né, na regularização fundiária urbana e rural. Aí, essa reunião da próxima semana, que eu estou tentando agendar, já é para também tratar...
Adequar a legislação municipal.
Essa nova leitura.
Então dá para dizer, em linhas gerais, que dos loteamentos hoje em Afogados, nós não teríamos nenhum plenamente regular?
Plenamente, não. Só que, assim, esses casos antigos, que já estão, assim, a gente... Que já tem diversas construções, outros eles estão regulares, porque... por parte do município, foi feito pavimentação, foi feito a iluminação pública, mas em alguns pontos, plenamente, um loteamento inteiro não existe. Ele, pela lei, tudo bonitinho, ó, 100% regular, não existe.
Só para me posicionar, desse loteamento que a gente escuta mais demanda, assim, de reclame da população pedindo infraestrutura para melhorar, aquele dos que chama dos campinhos ali. Isso. Na saída. Em que etapa está aquele loteamento? E precisa muita coisa para regularizar? Está em discussão já isso?
Já está em discussão. Na verdade, ali são três loteamentos, Nil. A problemática maior é que ele está fora do perímetro urbano.
Uhum.
Então, já estaria numa área rural. Tem características urbana, alguns dos empreendedores já conseguiram a descaracterização em relação ao INCRA. Só que aí tem que ter um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para que seja modificado esse perímetro urbano. Ele tem que ser ampliado. Já foi feito o estudo, já foi feita essa demarcação. A gente está em fase de marcar uma reunião para apresentar a proposta e fazer essa adequação, visando a regularização desses três específicos. É porque quando a gente aumenta essa questão do perímetro urbano, ela está aliada aos custos com urbanização, com educação, porque se você está... A gente está dizendo que aquela área toda vai ser urbana, onde a gente ainda tem muitos vazios que precisam ser preenchidos. Então, isso é muito oneroso para o município. Então, tem que ser uma discussão muito responsável, com muita cautela. Então, são três empreendimentos que tem ali. Especificamente o loteador Marcos, que é do loteamento Campinhos, Marcos Padilha. Ele tem bem interesse, já mostrou uma nova proposta, já fazendo a compensação das áreas que não tinham deixado na primeira parte. Vem trabalhando junto com o PESA também na construção de uma estação elevatória para o abastecimento de água naquela localidade, que é um pouco difícil. E ele vem se mostrando bem interessado, parou totalmente as vendas e está nessa parceria com a gente. O município está em contato com eles e tem uma promessa de regularização, sim.
Bom que todos tenham essa percepção e essa visão do todo, né? Não apenas está fazendo, marcando no chão e dizendo aqui vamos vender, e não é assim que a banda toca. Vamos para o zap, tem gente falando, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria José. Eu gostaria que você avisasse aí.
Aqui é outra coisa, daqui a pouco vai. Matusalém de Carnaíba, sobre essa duplicação, chegando na P... É aquela coisa de cada um da sua observação. Chegando na P320, pelo que eu vi, vai ficar um erro quando vai entrar na PE, a posição que se entrava era lateral. Quando se entra de lado em uma rodovia, o motorista não tem visão ampla da rodovia, pois a coluna do para-brisa, um passageiro, se vai sozinho, a porta também toma visão. É a opinião dele, então não se pode entrar de lado em rodovias e tem que entrar reto. Quando entra reto, tem uma visão ampla de toda a rodovia. Está dando a opinião dele. Ele está falando de quando você vem pela PE-320 e entra para Afogados, é isso, né? Pelo que eu estou dizendo, o acesso vai ser no mesmo desenho que é hoje. Eu digo, o ângulo de entrada vai ser o mesmo, não é isso? Então não vai alterar. Diga você.
Olá, bom dia, Nilson.
Vamos lá. O Messias continua observando, dizendo que se refere à ocorrência se estivesse do lado da igreja no bairro Padre Pedro Pereira. Ele disse que não há necessidade do semáforo da Barão de Lucena ficar funcionando depois das 18. Poderia ficar só em sinal de atenção, está sugerindo ele. Rua João Valeriano. Nil, pergunte a Bombinhas, tem projeto de calçamento dessa rua por trás da garagem de Beto das Bicicletas? É o Marciano que está perguntando.
Não, ainda não. Naquele setor ali nós já fizemos 12 ruas, mas para lá não chegou mais nada.
Luciete Almeida, Nil, queria saber quando vai sair o calçamento da Travessa José de Samaranhão, onde tem a igreja Congregação. É a Luciete que quer saber. Tem previsão?
Tem, já está na relação essa, viu?
Essa está na lista?
Está na lista.
Quando é que sai a lista definitiva?
Isso depende do recurso, né?
Uhum.
Porque quando é feito com asfalto, o prefeito vai em função do que ele dispõe. Uhum. Quando é feito em convênio com o Estado, precisa da licitação, aprovação do projeto, né,
Lima? Quando é com recurso próprio, né, que é quando a gente faz com asfalto, com o material da nossa usina de asfalto, aí até mais rápido a lista que o prefeito passa, a gente já... Até porque o asfalto é bem mais rápido que o calçamento. E geralmente quando a gente consegue emenda, né, recurso ou estadual ou federal, aí é em paralelo. Aí em paralelo demora mais... Aí é uma lista que tem que ser mais criteriosa, porque a gente tem que obedecer rigorosamente as normas federais, né, estaduais. Aí a gente tem que escolher com mais rigor ainda as ruas de... Aí tem uma por causa das calçadas do passeio público. Aí essa lista é mais seletiva ainda.
Uhum. Entendi. O da Gustavo Fittipaldi, como é que está o trabalho de asfalto lá? Terminou? Tá... Fez uma etapa?
Não, fizemos a primeira etapa, né, Nil?
Uhum.
Ali foi um teste que o prefeito mandou fazer. Nós estávamos com estocagem de emulsão, os tanques todos cheios. Mas ele vai continuar. Ele vai fazer da seguinte maneira. Ele vai fazer uma na periferia, depois faz mais um trecho. Ali são quatro trechos. Fizemos um, são cinco. Fizemos o primeiro, falta fazer mais quatro. Vai fazer um na periferia, aí faz um trecho. Pronto, o próximo será... até a subida da ladeira chamada Gosto Pado, né?
Uhum.
Aí para. Depois você desce até a igreja evangélica. Depois vai mais um pouco até o seu Miron, onde era Miron. E depois até a igrejinha.
E essa segunda etapa você acredita que deve ser feita até quando?
Inclusive eu estou com os tanques cheios. Estou aguardando só a sinalização do prefeito.
Está com o tanque cheio de quê? De asfalto?
De asfalto.
Ah, bem. Não espalhe muito não, senão o pessoal começa a ligar.
Não, cada tanque é uma rua, né?
Eu não falo nem dos artistas de plantão, que esses dias teve gente até furtando tubo de adutora. Você viu isso, não? Mas aquilo ali para roubar dá trabalho, né? Tem que levar um... até o carro para levar para...
Não, ali é de ferro, né? Tem que levar um guincho.
Tem que ter força. Mas eu tô brincando, eu digo, mas você falando assim que tem asfalto.
No certamente... momento nós estamos com um estoque de 15 mil, né, litros de emulsão.
Uhum.
Isso dá para fazer uma rua em torno de 200 metros por 6.
Muito bem. Vamos pro zap aqui, diga lá.
Ô Nil, bom dia. Ô Nil, é Lucinalva Carvalho. Pergunta aí a Bombinha, ou então, diga a ele aí, que a rua Antônio Ramos de Souza é uma rua, faz parte de Afogados, da Engazeira. Porque a rua é podre de grude, é podre de grude. A gente não tem ninguém para fazer a limpeza da rua. E a gente é quem varra aqui, à frente da porta, eu é quem varro o beco, Vera de Nino Crente é quem varre também, desce arrastando para varrer. E eu acho interessante isso. O centro da cidade é bem limpinho. Fica bem limpinho. E é um monte de gente fiscalizando. Porque no tempo de Severino Gama, era ele sozinho. A rua era limpa e não era desse jeito. Agora, é um trabalhando, 10 fiscal e a rua podre de grude. É limpo o centro. Agora, manda ele vir olhar aqui a Antônio Ramos, para ele ver como é limpinha.
Rua Antônio Ramos, qual é o... É bairro Costa, que eu sempre confundo... Antônio Ramos é perto do João. Ah, é aquela transversal ali, ela está reclamando da limpeza ali, secretário.
Bom, eu saí daqui, dou uma passada logo, logo levar a equipe. Inclusive o fiscal vai comigo para ele notificar isso.
Ok. O Jonathan Vieira, Maturé, está ligado, está em Maturé, na Paraíba, e ligado na Pajô pela internet. Obrigado. A amiga queria saber da travessa Belisário Costa, uma rua antes da Odon José, no Sobreira. Ela disse que está na lista de calçamento, está na suplência faz um tempo já, secretário.
É verdade, mas porque nós começamos a avaliar também a quantidade de ruas pavimentadas nos bairros. Tem bairro já com 12, outros com 14, e tem bairro com uma, com duas. Nós vamos incrementar mais, onde foi, o atendimento foram menores, né? E esse era o procedimento.
O Matusalém só voltou para dizer que é quando você vai saindo de Afogados para Carnebe. Ele deve estar falando certamente daquela, do entroncamento, da saída com aquele a PE-320, que a gente tem que olhar para a direita, olhar para a esquerda para ver se vem carro. E na visão dele ali poderia ter se feito alguma, ter se pensado em alguma coisa para melhorar aquele acesso sem ter esse risco de estar olhando se vem carro ou não.
É a mesma situação da que sai para Tabira. Vai ser a mesma posição, né? Porque se vai para Tabira. É mais difícil ainda, porque na Tabira tem duas lombadas, duas descidas grandes. E lá não, pelo menos é uma área plana.
Uhum. Vamos aqui para o Zap, às 11h20, reta final do debate, diga lá.
Ô Nil Júnior, bom dia, aqui é Hilda. Pede para a bombinha, por favor, vim dar uma olhadinha aqui no esgoto daqui de casa, é aqui na Macambira.
Macambira.
É porque está entupido aqui meu esgoto, e tem que desentupir lá na boca onde caiu o esgoto, velho, nojento, tudo. Onde cai tudo, para ele... mandar o pessoal fazer a limpeza, porque ele está sem futuro. Estou sendo prejudicado aqui com o esgoto.
Entendi. Macambira
ali. Nós estamos trabalhando exatamente aí na Macambira, ao lado da Macambira, fazendo uma nova lei de saneamento, uma nova rede. O pessoal está na equipe, agora à tarde eu dou um pulinho e mando verificar.
Como é que está a situação da execução do saneamento global? Que, na verdade, não é global porque não pega o... Quando o projeto foi concebido, Afogados era de um jeito e algumas áreas ainda não estão contempladas. Isso vai ser um aditivo, um projeto adicional. Mas desse projeto que já daria um ganho enorme para Afogados, o que, que a gente tem de previsão, secretário?
É, isso é a grande dor de cabeça hoje para a administração. Inclusive, eu conversei com o prefeito ontem, ele está indo, foi a Recife, está agendando uma reunião com o superintendente da Compesa, porque isso poderá deixar Afogados numa situação difícil. Você sabe, há muito tempo que o pessoal está ligando, eles estão ligando as redes de esgoto residenciais na rede de esgoto da antiga MAF. E está começando a transbordar em todos os bairros da cidade de Rio. Onde existe a rede local do município, nós estamos fazendo a drenagem e jogando da rede local do município. Agora, onde não existe, sai de ladeira abaixo. Então, tudo que não presta vai no ponto mais baixo, está ficando no meio da rua. Mas o prefeito vai conseguindo essa reunião com o pessoal da Compesa, ele já levou a questão do superintendente, eu acho que hoje ou é amanhã em Recife essa reunião.
Uhum. Muito bem, vamos aqui para o Zap, últimas questões, diga você do Zap.
Bom dia, Nil, aqui é Cristiano Muniz, do bairro da Ponte, da rua Manuel Francisco. A rua que Mônica está falando é a pista que liga o Trevo de acesso à Tabira até o Trevo lá em frente ao Pajeú. Ela quer saber se a gente vai ser beneficiado também com a duplicação.
Sim.
Vai passar por lá.
Vai.
Inclusive aquela área está bem, né? Porque estão mexendo ali.
Na parte final, ali vai dar mais trabalho, tem o girador ali, né?
Mais uma aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Expedito. Eu gostaria de perguntar. Expedito aqui do Baixo São Francisco. Moro aqui na Maria Leopoldina, Travessa 7, onde teve a firma consertando aqui. Essa travessa é abriu a rua para consertar o esgoto da rua. Ficou uma poeira enorme, uma poeira pior do que eu quero antes. Eu gostaria de saber dele se está no projeto o calçamento dessa rua. e pedir que até pelo amor de Deus se apresse. Tem senhoras de idade, que nem eu mesmo, um negócio de bronquite alérgica, a gente está tão prejudicada, estamos tudo pior dos nossos problemas e não estamos dando vencimento, pelo amor de Deus. Pergunta ele aí, diga aí que pelo amor de Deus faça alguma coisa por nós aqui nessa rua, viu? Obrigado.
Tá, okay. Isso foi exatamente onde você foi, levei você.
Isso.
Naquela rua que era o maior problema, né? É, transbordava diariamente, né? Nós abrimos, como é, não foi pavimentada ainda, até ser pavimentada vai continuar deixei. Porque nós passamos a máquina, fizemos uma nova rede e o problema de transbordamento, de obstrução de esgoto foi resolvido. Você viu, foi, uma, foi mais de 100, 150 metros de comprimento. Tá? Inclusive você foi lá e foi na Vila Bom Jesus, né?
Uhum. Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui mais uma vez a Silvano, a Libne, a Maria. Libne, a iluminação do Vianão está perto de ter uma data para inaugurar, não?
Do Vianão? A gente está só esperando a ligação, né, com a CELP. Já foram instaladas as lâmpadas LED, 85%, e as de vapor de sódio, os 15%. Uhum. Já foi instalada também a estrutura metálica para subir para manutenção dos refletores. Aí, assim, termo de obra está praticamente concluído, né? A gente só espera só está esperando a ligação com a CELP para poder dar a conclusão final, o atestado final de obra.
Muito bem. Então, quero agradecer a vocês, agradecer a Silvano, Marília, Libne. A gente continua conversando, vamos aguardar aí o resultado dessa reunião, mais essa na pauta para a questão do loteamento, que geralmente é um tema muito demandado aqui no programa. Agradecer a atenção do Silvano, agradecer a atenção do Libne, da Marília. Final do debate de hoje. Música.